Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da Web Rádio Audioativo, está começando o 54º episódio do Tie Break, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece no vôlei brasileiro. Hoje eu, Matheus Machado, estou aqui novamente com o Pedro Vitor para contar tudo o que aconteceu nessa semana, que passou semana muito movimentada com várias decisões, muitos resultados, muitos campeões. E para me ajudar a contar tudo isso, como eu já disse anteriormente, estou aqui com o Pedro Vitor. Fala, Pedro, como é que você está?
Fala, Matheus. Fala, ouvintes. Tudo bem? Isso aí. Temos muitas finais para falar, para comentar. Algumas frustrações de alguns times que começaram mal. Outros que, pelo contrário, estão começando voando, com dois títulos, inclusive. E, enfim, vamos passar pelas essas finais. Já já tem Superliga. Vamos comentar também nesse início. E é isso aí. Vamos embora.
É isso, Pedro já soltou meio que um spoiler aí, mas ficou um mistério. Você vai saber quem é o time bicampeão em uma semana, o time que ficou frustrado aí no decorrer do nosso podcast. Então vem com a gente, que hoje tem muita coisa.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, vamos começar pelo vôlei masculino. É o naipe com menos assunto hoje do que o feminino, mas um assunto não menos importante, né? Porque temos o campeão paulista, ou melhor, o bicampeão paulista, que é o Campinas. Uma vitória no Golden Set ali no segundo jogo, porque o primeiro foi bastante disputado. O Guarulhos acabou vencendo por 3-2. É um jogo... Acho que o primeiro set da partida pode ilustrar bastante o que foi esse jogo. 38-36 para o Guarulhos, mais de 40 minutos de bola rolando no primeiro set. Campinas chegou a abrir 17-10, mas o Guarulhos ali empurrado pela torcida e empurrado pela grandíssima atuação do Franco, conseguiu fechar o jogo em 3-2. As outras parciais foram... o Guarulhos abriu 1-0, né? Aí o Campinas virou para 25-20. O Guarulhos conseguiu empatar o jogo em 25-21 e no tiebreak levou 15-10. O Campinas teve o seu time completo, né? Mas o Evandro continuou abaixo nessa partida. A gente vai falar daqui a pouco que na segunda partida ele já desempenhou bem melhor. E o Adriano foi o principal atacante da partida, foi o principal pontuador do Campinas no jogo, com 17 pontos. Mas como ele é um garoto, acabou... apresentando bastante instabilidade, principalmente no fundamento do passe ali, no tie-break. O Guarulhos caçou bastante o Adriano e ele apresentou falhas nesse fundamento para a equipe de Campinas. O Lucão sempre bem na partida, né? Mas vale destacar os centrais do Guarulhos, que fizeram a diferença. Babu e Matheus Alejandro bastante bem na partida. Mas o destaque fica para o Franco, com 37 pontos. E aí, as duas equipes voltaram a se enfrentar, dessa vez em Campinas. O Campinas precisava vencer a partida e o Golden 7 para ser campeão. O Guarulhos, com uma vitória na melhor de 5, já levantava a taça inédita. Mas a gente viu um Campinas extremamente dominante na partida, extremamente agressivo, com um saque muito forte. Atacando a linha de passe do Guarulhos, que não desempenhou bem nessa partida, e com um passe ruim, o Guarulhos errou muito na partida. Foram 39 erros, quase dois sets inteiros, né? Claro que em quatro sets, né? Porque teve o Golden Set, contra 20 da equipe de Campinas. Como eu disse anteriormente, o Evandro foi melhor nessa partida, teve 16 pontos. E a dupla de ponteiros foi muito bem. Adriano fez 12 pontos e o Bruno Tempone, que havia sido reserva na primeira partida, porque estava com uma intoxicação alimentar, foi titular na segunda e fez 16 pontos também. Do lado do Guarulhos, mais uma vez, o oposto Franco foi o destaque, com 21 pontos. E aí o Campinas conquistou o bicampeonato. Lembrando que ano passado a equipe conquistou o título em cima da fortíssima equipe do Taubaté, carregada ali pelo Vacari e pelo Vissoto, que não estão mais na equipe. E o Guarulhos chegou na sua primeira final, não foi campeão, mas pelo que os funcionários do projeto, os próprios atletas falam, a sensação que fica é de dever cumprido. Pedro, o que, que você tira desse jogo? Como é que você avaliou essa vitória bastante expressiva da equipe campineira?
Então, uma coisa não é coincidência, o fator torcida, o fator casa, acho que fez a diferença tanto na semifinal como na final para o Campinas. Na semifinal, a gente tinha comentado semana passada que a segunda partida contra o SESI, né, o Campinas foi avassalador e venceu o Golden 7, impondo seu jogo. E aí aconteceu novamente a história do Golden 7, o Campinas se classificou em primeiro, o regulamento favorece quem se classifica em primeiro, tem o segundo jogo, tem direito ao Golden 7 dentro de sua casa. E aí na final, após vencer por 3-0, parciais de 25-21, 25-19, 25-19 de novo, venceu o Golden 7 ainda mais com uma diferença maior, né? Foi 25-17, o que mostra que já estava, após o 3-0, já estava meio decidido ali mentalmente, né? O jogo já estava totalmente de um lado. E destaque para o Lucão, você bem falou, o Evandro não foi bem no primeiro jogo, na verdade não vinha bem, mas nesse segundo jogo ele resolveu aparecer de uma forma absurda, comandou a equipe do início ao fim. O recém-papai aí, a transmissão do Sport TV mostrou ele comemorando com o filho recém-nascido. E temos um bicampeão, né? O Guarulhos tentou, seu primeiro título não conseguiu. Destaque também, eu queria destacar o líbero, Alexandre Elias, que líbero não é muito, né, comentado, mas eu que conheço um pouquinho dele, e ele já treinou praia e tal, e ele começou lá no Sesc, né, na reserva, aí depois foi pro Guarulhos, e aí do Guarulhos foi pro Campinas, e a gente que acompanha a Superliga, e eu particularmente torço por ele, ele evoluiu muita coisa nas duas passagens, né, de um time para outro, de outro, e do Guarulhos pro Campinas, ele evoluiu absurdamente. E, enfim, não foi só ali, o Lucão comandou, era a função dele, né, é o principal nome do time, com mais bagagem, com mais título. O Adriano, o moleque novo, também foi muito bem. Enfim, é uma equipe que eu acredito sim que pode brigar pelo título da Superliga. Óbvio que talvez o principal favorito seja ali o Sada Cruzeiro, e aí o Minas também é muito bom, mas o Campinas tem um ótimo time, mostrou nesse Campeonato Paulista, e pode brigar pelo título. Essa é a minha avaliação dessa final. Foi um grande jogo, a torcida empurrando foi foi muito bonita, né, uma coisa que a gente deu uma esquecida, mas no ginásio cheio, gritando, nossa, é bonito de ver. Foi mais ou menos isso aí.
E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso, que no Campeonato Paulista a torcida fez muita diferença do lado do Osasco, e é bem legal ver mesmo os torcedores voltando ao ginásio, fazendo a diferença, empurrando seus times. Mas falando um pouco do Campinas, eu acho que o Guarulhos também pode fazer uma ótima campanha nessa Superliga. É um time com grandíssimas condições de brigar ali por playoffs, brigar até por, quem sabe, o mundo de quadra, ficar em quarto ali. O Posto Franco, a gente que acompanha já conhecia ele, já sabe que ele é um exímio pontuador Parece que evoluiu mais ainda. O que ele fez no primeiro jogo ali foi brincadeira. O levantador Sandro é muito experiente, o ponteiro Renato Pato é muito experiente. Os dois centrais, apesar de terem dado uma... não terem tido uma apresentação tão boa no segundo jogo, o primeiro foram bem. O líbero Rogerinho já tem passagem pelo Minas, seleção brasileira de base. É um time muito promissor. Então, vale ficar de olho. E já puxando para outro assunto que a gente já fala aqui do naipe masculino, que hoje está um pouco escasso, a Superliga Masculina começa nesse final de semana, no sábado, e a gente vai passar a tabela dessa primeira rodada, que começa dia 23 de outubro agora, né? Primeiro jogo da Superliga é entre Montes Claros e Brasília, às 5 horas de sábado, seguido pelo... No mesmo dia, às 9h30, Vôlei Renata contra SESI, então uma reedição aí da semifinal do Campeonato Paulista. No sábado, às 7h, temos Sada Cruzeiro contra São José no Sport TV. O jogo do Vôlei Renata contra o SESI também é no Sport TV. No domingo, temos dois jogos. 9 horas, a PAN eleva Blumenau contra o Uberlândia. E às 9h30, com transmissão do Sport TV, Funvic, Natal e Goiás Vôlei. O jogo entre Guarulhos e Minas foi adiado e vai ser realizado apenas no dia 10 de novembro. Então essa é a primeira rodada da Superliga. E como hoje não tem tanto assunto do masculino, a gente já vai tocar bola pro feminino, que o que não falta é assunto.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, conta pra gente aí como é que foram esses dois jogos da final do Campeonato Paulista Feminino.
Bom, o Barueri, a grande surpresa da final, infelizmente para alguns, felizmente para os torcedores do Osasco, não conseguiu surpreender dessa vez. Passou bem na semifinal pelo SESI, mas chegou na final e o favoritismo de Osasco se concretizou. Era um time melhor, vários nomes, um time... Bom, tinha um favoritismo ali, não tinha jeito, e venceu os dois jogos por 3-0, né? As parciais foram, inclusive, bem largas, principalmente no segundo jogo, que foi ontem, terça-feira, né? E o Osasco, assim, conquista seu 16º título. É uma hegemonia absurda. E eu peguei aqui um dado que mostra, que aí nos ajuda a entender, né, a diferença, assim, diria de patamar até, né, dos dois finalistas. O Barueri é um time muito jovem, é verdade, está na semifinal, mas ficamos surpresos por estar na final, né, e tem uma média de idade de 21 anos, impressionante. Por outro lado, o Osasco, com várias veteranas, a Fabiana, a Tiffany, a Rachel Adams, tem uma média de idade de 30 anos, né? A gente está falando de um time muito mais cascudo. E nesse jogo da final, a principal pontuadora foi a Tiffany, com 17 pontos. E do outro lado, quem mais pontuou foi a Lorena, com 11 pontos. Bom, dessa forma, o segundo jogo, como eu falei, as parciais foram 25-16, 25-17, 25-17. Mesmo fora de casa, o segundo jogo foi em Barueri. Se tivesse o terceiro jogo, voltaria para Osasco, mas não foi necessário. O primeiro jogo foi no comando do Osasco, o segundo fora de casa. Mas 3-0 nos dois, encerrado, papo encerrado. Sem maiores dificuldades, o jogo que seria na sexta-feira, se não me engano, o terceiro jogo, não é isso, Matheus? Na sexta-feira, exatamente, e enfim, não foi necessário. O Osasco, mais uma vez, é campeão, começa a temporada muito bem, e o que eu achava semana passada, de que é um time possível campeão da Superliga, eu acho que ganha um pouquinho mais de força com essas duas apresentações. O que você acha, Matheus?
É, eu acho que, com certeza, essas duas vitórias e, consequentemente, o título são uma demonstração de força de Osasco. É, porque o Barueri destroçou o SESI Bauru nos dois últimos jogos da semifinal, né? Mas a gente viu uma estratégia montada ali pelo Luiz Omar e sua comissão que anularam completamente as tiquititas, né? Como são chamadas carinhosamente as jogadoras do Barueri. É, mas assim, vou dar um apanhado geral desses dois jogos, porque na minha visão foram muito iguais. É, no primeiro jogo o Barueri até conseguiu fazer um pouco mais de frente, mas acabou que no final o resultado foi o mesmo. É, o Osasco teve muito poucos erros nas duas partidas, com uma obediência tática enorme, com um volume de jogo muito bom, e a gente tem que parece até cansativo, mas não é chover no molhado a gente elogiar a Camila Bright, porque o que ela fez nesses dois jogos foi brincadeira. O que ela subiu de bola, o que ela passou ali na mão da Fabíola, o que ela organizou a equipe de Osasco, assim, ela parece que é que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Não, como uísque, né? Me confundi. É, mas a Fabíola, com o passe na mão, teve uma distribuição exemplar. E a Tiffany não foi sobrecarregada como foi em outros momentos. A Michelle, que tem como origem... ser ponteira de composição ali, né, com ponteira de passe, foi muito bem no ataque também, tirou um pouco da responsabilidade da Tiffany. E a Carla, que não é considerada uma das ponteiras ali de primeira prateleira, de melhor desempenho do vôlei brasileiro, também foi muito bem. Ela tem um pouco de deficiência no passe, foi caçada nos dois jogos pelo saque da equipe do Barueri, e não comprometeu, e no ataque e no saque foi muito bem, pontuando, com pouquíssimos erros. Então, foi dois jogos assim, de exemplares da equipe de Osasco. É, fora a Tiffany, né, que mesmo não sendo sobrecarregada, quando foi acionada, foi muito bem. É, não rifou bolas ruins, fez jogar as que estavam... não estavam tão na pinta, largou e fez pontos nessas largadas. É, e as centrais ainda estão um pouco ali não sendo tão acionadas no ataque. Até que no primeiro jogo a Fabiana recebeu bolas ali na China, a Rachel Adams também recebendo ali na chutada. E a Rachel Adams tem destaque no bloqueio, bloqueou bastante nesses dois jogos. Mas as duas ainda têm bastante espaço de crescimento para essa temporada. Mas tem que parabenizar mesmo essa equipe. Anulou a equipe de Barueri, que errou muito, o passe foi muito ruim nas duas partidas. É, a Karina, que foi muito bem na semifinal contra o Bauru, jogou abaixo as duas partidas. Como o passe estava ruim, as duas centrais, a Lorena e a Diana, não foram tão acionadas. Mas quando foram acionadas, foram bem. Eu acho que até a Jaque, que é levantadora de Barueri, poderia acionar bem mais a Diana e a Lorena, principalmente a Lorena, né? Mas não foi o que aconteceu. É, no segundo jogo, a Lohaina até que teve bons momentos. No primeiro, ela foi mal. Mas eu acho que essa equipe de Barueri, ninguém dava elas na final. Teve uma fase classificatória de altos e baixos, e vai, é normal, o Pedro falou, a média de idade de 21 anos, vai oscilar na temporada, vai ter pontos altos, vai ter pontos baixos, e é normal, e é muito importante que elas passem por isso, nesse projeto tão espetacular do Zé Roberto. Então a gente já parabeniza aqui, eu acho que com certeza elas queriam um título, ficaram frustradas. Mas toda a comunidade do vôlei nacional reconhece o feito delas de ter chegado nessa final, mesmo com todas as dificuldades que o projeto passa. Então, mas Osasco conquistou seu 16º título e está de parabéns, porque realmente o Campeonato Paulista é o mais difícil aí do Brasil. Mas vamos agora para o Campeonato Mineiro, porque outra decisão nesse final de semana, e o Pedro vai contar para a gente como é que foi.
Bom, temos um outro time que começou voando a temporada com dois títulos. Ano passado, o Praia se frustrou, perdendo para o Minas na Superliga. O Minas foi campeão. Mas essa temporada começa diferente, com o Praia vencendo duas decisões contra o Minas. Primeiro, falando do Mineiro, o Praia conquistou seu oitavo título. O Campeonato Mineiro é um pouco peculiar, tem apenas quatro equipes e é decidido em fase de grupos, turno único, né? Então são apenas três jogos para cada equipe. Então não tem a final, né? Decisão. Então é uma final entre aspas. É mais ou menos o Sul-Americano que teve há pouco tempo. E a final foi contra a final que a gente entende, né? Como o mais importante, o confronto mais importante. Contra o Minas, terminou 3-0 para o Praia, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-22. O Praia conquistou seu oitavo título. Foi uma partida onde o Praia foi dominante, jogou muito a Carol bloqueando, a Ana, de oposta, brilhando, a Brailin, bom, ela sempre carrega, sempre torci. No passado eu torci pro Praia, então fiquei feliz com esse resultado. E a classificação das outras equipes, né? No Minas, o Minas acabou ficando em segundo, o Brasília em terceiro, e a última equipe, de bem menor expressão, é o Argos Vôlei, ficou com a quarta e última posição. Mudando de competição, mas ainda as mesmas equipes, o Praia ganhou seu quarto título da Supercopa, agora é o maior campeão dessa competição. Venceu por 3-0 também o Minas. Parciais de 25-16, 25-18 e 25-20. E o Minas começa a temporada de uma forma um pouco diferente, motivos para se preocupar. Algumas atletas tiveram Covid, então a preparação, foram três atletas, tiveram a preparação um pouco atrapalhada, né? A principal delas foi a Frida Reut. Mas é bom se alertar, porque tem um outro time do mesmo estado que começou voando e com certeza vai em busca aí do título da Superliga. Bom, o que você acha, Matheus? Eu torci, eu tenho uma. Eu torço um pouco pelo Praia, então eu gostei desses resultados. E pelo contrário, não sou muito fã do Minas. Mas o que você achou desse começo dessa equipe maravilhosa?
Não, acho que arrasador o começo do Praia. Muito agressivo, com um bloqueio maravilhoso, principalmente com as duas centrais, né? Tanto a Carol, que a gente sabe que é a especialidade dela, como a Martínez, né? A Gineira Martínez, foram muito bem. O volume de jogo da equipe também arrasador. E o saque. O saque foi, para mim, foi o fundamento principal para que elas conseguissem vencer essas duas partidas. E mais uma vez vou dar meus comentários que vão abranger as duas partidas, porque novamente para mim foram bastante parecidas. E além do saque, que matou o esquema tático do Minas e a distribuição da Macris, o Praia errou muito pouco. E como eu disse, como você disse, na verdade, a Anne Bildt foi muito bem, a holandesa. As duas irmãs Martínez muito bem no ataque. A Claudinha com uma distribuição perfeita. E a Kasiele, que foi contratada agora nessa temporada, que era do Minas. Que, como eu disse da Michelle, são dois casos bastante parecidos. As duas são originalmente ponteiras de composição, mas entregando muito bem no ataque. Esse time do Praia tem uma base muito parecida com a do ano passado, né? Só a KZL do time titular é a contratação dessa temporada. Jogou muito bem, dominou o Minas. E eu acho que... Por que que eu disse que o saque, para mim, foi o principal fator? Porque o Minas não teve passe na mão. E todo mundo sabe que a principal arma ofensiva do Minas são as duas centrais, a Thaísa e a Carol Gattaz. E para ilustrar esse como o Praia anulou essa principal arma, no jogo do Mineiro, né, nessa final, entre aspas, o primeiro ponto de ataque da Carol Gattaz foi só no terceiro set. Então, realmente anulou as duas centrais, a Thaísa também muito discreta, e acabou que sobrecarregou as atacantes de ponta, né? Tanto a Pridaroti, como a turca Oizói, e a oposta Kizzy, né? A Kizzy, inclusive, foi bem na partida do Mineiro. Fez bastante, uma atuação bastante boa. Ela que é muito jovem, foi contratada essa temporada, e a gente sabe que a Daniele Coutinho teve Covid recentemente, mas a Kizzy pode brigar de igual para igual nessa temporada por uma vaga no time titular. Acabou que no segundo jogo ela não foi tão bem, a americana acabou entrando no lugar dela, mas preocupa. A turca também teve Covid, não jogou bem quando entrou, foi caçada ali no passe, não entregou, no ataque também não. Então, o técnico Nicola Negro vai ter que rever o que aconteceu nesses dois jogos. A Superliga já começa na próxima semana, temos o Sul-Americano chegando nesse final de semana, e um time com investimento do Minas com certeza não vai ficar satisfeito com o desempenho entregue nesses dois jogos. A Leia ali precisa comandar mais esse fundo de quadra, tanto no passe como na defesa. O Minas não teve tanto volume de jogo. E eu acho que quando o passe melhorar, quando a Macris tiver a bola na mão e incluir mais a Thaís e a Carol Gattaz no jogo, esse time vai começar a andar melhor. A gente sabe que é só o começo de temporada, mas ficou estranho ver esses dois jogos e lembrar o quão dominante foi esse time na temporada passada, tendo talvez a melhor central do mundo, que é a Thaísa. Esse time não pode jogar com passe ruim. Mas acho que o mérito todo do Praia, que soube explorar bastante, repito, no saque, no sistema saque, bloqueio e defesa, que são muito ligados, né, entre si. E 2-3-0 aí, bastante dominante. E vamos ter, na verdade, mais um confronto entre as duas equipes, né? Porque amanhã, na quinta-feira, quando esse episódio vai ao ar, começa o Sul-Americano de Clubes em Brasília, do dia 21 ao dia 25. Esse campeonato que dá duas vagas para o Mundial de Clubes, que vai ser em dezembro. Vão ter cinco equipes: o Brasília, que é a sede da competição, o Minas, que é o atual campeão sul-americano, o Praia, que é o atual vice-campeão, o Clube Olímpia do Uruguai e o San Martín da Bolívia. É naquele formato todos contra todos, mas tem uma espécie de final, né, entre Minas e Praia, na segunda-feira, dia 25, às 9 horas. A gente diz que é uma final antecipada porque a gente prevê que essas duas equipes cheguem invictas e com o mesmo número de pontos, né, nessa partida, né? Então vamos ver, não teve muito espaço para mudar alguma coisa. A gente sabe que o Covid que pegou a Pridaroti, a Oizói, a Prieldes e a Coutinho atrapalha bastante a forma física, ainda mais nesse momento de pré-temporada. Vamos ver se essa semana de treino conseguiu mudar alguma coisa nesse cenário. Mas, por enquanto, a gente vê aí que o time a ser batido, que era o Minas, já foi batido, e agora quem passa a ser o favorito dominante é o Praia, porque esse começo foi arrasador. Então, semana que vem a gente volta com o campeão sul-americano, né? Acho que Eu não aposto num 3-0 tão dominante como foi nesses dois jogos, que vale ressaltar a final do Mineiro. Final do Mineiro não, mas o confronto do Mineiro e a final da Supercopa teve um espaço de 2 dias, entre uma partida e outra. E a gente esqueceu de falar, mas o Campeonato Mineiro não acabou. O Praia foi campeão porque conquistou ali os seus pontos e no formato de pontos corridos. Ela foi campeã antecipadamente, mas ainda temos o Minas contra o Argos Vôlei para ser disputado em dezembro, né? O jogo foi adiado. Acaba que não vai valer muita coisa, mas temos que cumprir tabela. E para fechar aqui na parte do feminino, o Campeonato Carioca é um formato bastante peculiar, porque só temos dois times, Sesc Flamengo e Fluminense, e já entramos direto na final do campeonato, com dois jogos ali, e se precisar o Golden 7. E no primeiro jogo deu Sesc Flamengo, lá no Fluminense, no Ginásio das Laranjeiras, o Sesc venceu por 3-0, 25 a 23, 25 a 16 e 25 a 23. A ponteira Penha, né, que foi contratada recentemente pela equipe do Bernardinho, foi a maior pontuadora do confronto, com 12 pontos. E a gente sabe que foi o primeiro jogo oficial das equipes, mas o Sesc apresentou um bom bloqueio e a velocidade do jogo da Juma me deu uma me chamou a atenção. Ela que vem para sua primeira temporada como titular na equipe, substituindo a Fabiola, né? Então é um time reformulado, jovem, com um pouco menos de investimento do que a gente estava acostumado, mas que pode surpreender. E o Fluminense também é um time novo, com basicamente todas as contratações já chegaram para o time titular. As centrais Lara Nobre e a Laís. A Lara estava no Minas e a Laís estava no Curitiba. A Gabi Cândido, grande destaque também desse time para a temporada. Mas nessa partida, a ponteira Maiara, que já estava no Fluminense, para mim foi o destaque ofensivo da equipe, tem um potencial muito grande ela, tem uma mão muito pesada no ataque. Então, na semana que vem, a gente também traz o campeão carioca, porque o segundo jogo vai ser sexta-feira, 9h30, com transmissão do Sport TV. Se o Sesc vencer, é campeão. Se o Fluminense vencer, tem o Golden 7. Então, mais uma decisão que pode ser definida aí nesse set extra. E para fechar agora realmente a parte feminina, como a gente trouxe a convocação da seleção sub-23 na semana passada, sub-23 masculina, agora a gente vai trazer a feminina, que já foi anunciada algumas semanas, mas a gente vai trazer agora a seleção que vai ser comandada pelo técnico Vagão. Tem as seguintes jogadoras: as opostas, Pamela do SESI Bauru e a Lohane do Barueri; as ponteiras, Giovana do Barueri, Gabriela Eduarda do Valinhos, Milena do Sesc Flamengo e Maiara do Fluminense; as centrais, Lorena do Barueri, Diana do Barueri e Lia do Brasília; líbero, Marcele do Sesc; e as levantadoras, Kênia do Osasco e Jaque do Barueri. Então, fechamos a parte do vôlei feminino e agora vamos para o vôlei de praia.
Vôlei de praia.
Então, Pedro, a gente está no meio do. Quando a gente está gravando esse podcast, ainda está rolando a terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Então, não temos tantas informações assim nesse episódio. Mas sei que você preparou alguma coisa aí para os nossos ouvintes. Então, manda brasa.
É isso mesmo, a terceira etapa, a última do ano aqui no Rio de Janeiro, lá na URCA, né, lá na Escola de Educação Física do Exército. Começou na terça-feira, ontem, mais conhecida como ontem, e vai até domingo, como sempre. E hoje foi a fase qualificatória, amanhã teremos a fase principal, com 24 duplas em cada gênero. Uma curiosidade que eu acabei achando é que a atleta Agatha, que ainda vai jogar com a Duda, né? Comentamos semana passada que elas abriram, mas a Agatha pode chegar à sua milésima vitória na carreira. Faltam apenas duas. Ela que já teve 15 parceiras, No momento está finalizando sua parceria com a Duda e pode chegar a uma marca impressionante. Ela que comentou, falando disso, né, que agradece imensamente por cada comissão, cada parceira que por qual ela passou. Ela começou tarde no vôlei de praia, não foi como, não é como a maioria das pessoas, né, que chegam a esse nível. Ela começou tarde, foi com 19 anos, mas chegou, duas Olimpíadas na bagagem, uma medalha olímpica, uma medalha de prata, e pode chegar a uma marca importantíssima. Outra curiosidade é que, nesse momento, os líderes do ranking são, no masculino, o Evandro e Álvaro. Na última etapa tivemos uma mudança, era George e André, mas o Evandro e Álvaro venceram, conquistaram o ouro. Então, nesse momento, eles estão em primeiro do ranking. Tudo pode mudar com o resultado dessa terceira etapa. E no feminino, nós temos um empate, por enquanto, entre as duplas Bárbara e Carol e a Rebeca e Thalita. Tudo pode mudar também. A Tamela e Elisa estão logo atrás, né, em terceiro. Então, podemos ver mudanças nesse ranking. E era mais ou menos isso. Hoje não temos muitas novidades no vôlei de praia, nenhuma competição internacional para comentar, com participação de brasileiros, mas está acontecendo aí a terceira etapa, a última do ano no Rio de Janeiro. Em breve teremos Itapema, no início de novembro, e em dezembro teremos em Cuiabá a quinta etapa. Foi mais ou menos isso, fechamos o vôlei de praia muito rapidamente. Semana que vem traremos mais novidades, mais informações para você do vôlei de praia.
Então, Pedro, estamos chegando ao fim do episódio, né? Como você disse, poucas informações do vôlei de praia, porque a gente está gravando no meio da terceira etapa. Então, já pode se despedindo aí dos nossos ouvintes, porque estamos chegando aqui, o tempo já está batendo.
É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar com a gente mais um podcast. Foi um prazer. Falamos bastante aí, principalmente do vôlei feminino, com várias finais. Um pouquinho só do vôlei de praia, mas é sempre prazeroso aí trazer algumas informações. Está sempre acontecendo alguma competição, graças a Deus. Então, gratidão aí. Fechar essa parceria contigo, Matheus. Valeu!
É isso. É um podcast bem, bem legal aí, com muitos campeões. E semana que vem tem mais, com campeão sul-americano feminino, campeão carioca feminino, resultado da primeira rodada da Superliga masculina. Então, vocês não perdem por esperar, e nem a gente. Fique com a gente e até semana que vem.
Vôlei sem barreiras.